debate das 10.
No debate das 10 de hoje, você pode ligar para 38 38 12 13, ou então participando pelo nosso zap no 999 56 12 13. Vamos falar sobre a política local, política estadual, nacional, eleições 2020. Estamos recebendo o capitão Sidney do PSC e o vereador Zé Negão do PTB. Inicialmente, conversando com o capitão Sidney, o senhor estava no PSL e acabou mudando para o PSC. Por que a mudança, capitão? Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, prezado vereador Zé Negão, meu amigo Tito Barbosa aqui, Roberto, presente aqui conosco. Bem, a questão da mudança de partido, isso já tinha bem antes, né? Na época que, logo que aqui cheguei, esse namoro com o PSL, lógico, tem a ver muito com a questão da votação de Bolsonaro, mas a partir dali nós já vínhamos, né, trabalhando essa mudança. E alguns companheiros que do Recife, na verdade, né, que já faziam parte do partido, conversamos e chegamos à situação de nos apresentar ao PSC, e mudamos essa sigla.
Bom, o Zé Negão está no PTB, mas disputa o mandato para a Prefeitura de Afogados esse ano, está confirmado, vai para vereador mais uma vez, Zé? Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, Capitão Sidney, Tito Barbosa, Roberto aqui presente no estúdio, e um bom dia especial a todos os ouvintes da Afogados FM. Aldo Vidal, eu estou no meu quarto mandato de vereador, fui eleito pelo PTB, qual o partido do ex-senador e ex-candidato a governador Armando Monteiro. E o nosso projeto esse ano é a candidatura a prefeito. Eu estou como pré-candidato a prefeito, entendeu? Reunido com o doutor Armando mesmo, deputado federal Ricardo Teobaldo, João Paulo Costa, Silvio Costa, que é irmão de João Paulo, que está inserido também no grupo. A decisão é que em Afogado da Ingazeira eu saia candidato representando a ala de oposição.
Em relação ao mandato de vereador, a informação que eu tive é você sendo candidato a prefeito de Afogados, saindo com essa candidatura, o seu filho seria candidato a vereador. Procede essa informação, Zé?
Está sendo discutido dentro do nosso grupo político, entendeu? Por sinal, domingo passado teve uma reunião com os pré-candidatos a vereadores e, pela segunda vez, essa discussão entrou em pauta. E a maioria acha por bem que ele, se eu for candidato na majoritária, que ele seja candidato, até porque hoje, o que se mostra hoje pela questão partidária, é que cada partido tem um puxador de voto. E, na discussão, a maioria decidiu que aceita que ele saia candidato a vereador.
Bom, capitão, a partir de quando começou a surgir a ideia de lançar o seu nome para disputar a Prefeitura de Afogados?
Pela necessidade do contexto da política que já vem há 20 anos, né? Há mais de 20 anos, em que pese a questão ideológica, filosófica e partidária. Então, aqui a Frente Popular já vem anos e anos, né, trabalhando nesse contexto na gestão pública. E na nossa visão, no nosso entendimento, né, visualizamos que isso tem que mudar. Tem que mudar. O Brasil está mudando, né? Você vê aí o contexto da política, eu falo do governo federal, né, um governo que trabalha com relação a cumprir metas e obter resultados. Então, essa é a questão. Por isso que o capitão, né, deu o seu nome para a candidatura a prefeito.
Bom, Zé Negão, quando surgiu uma pesquisa que foi divulgada pelo Instituto Opinião, encomendada pelo blog do Magno, o senhor discordou de alguns pontos da pesquisa, inclusive anunciando que até o final de janeiro deveria ser divulgada uma nova pesquisa por outro instituto. Essa pesquisa sai mesmo até o final desse mês?
Aldo, ficou pré-agendado que essa pesquisa ia ser em janeiro. Mas nós decidimos, através de uma reunião com os deputados em Recife, junto com o doutor Armando também, que vamos aguardar o desenrolar das decisões políticas aqui de Afogado da Ingazeira. Não adianta fazer uma pesquisa hoje sem saber realmente quem são, de fato, os candidatos. Que hoje tem uma pré-candidatura. Mas o que se comenta hoje é o seguinte: se Totóis vem na emissora, ele é pré-candidato da Frente Popular. Se Sandrinho vem no outro dia, é pré-candidato da Frente Popular. Portanto, vamos aguardar aí o exemplo, porque tem um rompimento, é uma coisa, não tem um rompimento, é outra. Assim, por exemplo, fazer uma pesquisa hoje, na situação que está, não fica um exemplo. É, claro, qual é a posição em Afogados da Ingazeira. Portanto, vamos aguardar o desenrolar disso aí, e posterior a isso, vamos fazer essa pesquisa e ver como é que vai estar a situação no momento.
Bom, capitão, o senhor coloca o nome para disputar a majoritária, mas na política a gente sabe que praticamente tudo pode acontecer. Surgindo um convite para compor uma chapa, uma vaga de vice, o senhor retiraria o nome para disputar ou pela Frente Popular ou havendo racha numa chapa com o ex-prefeito Totônio?
Bem, a intenção e a ideia do partido, quando lancei a minha pré-candidatura, é que tenha o candidato a prefeito. Questão de aliança, política se faz de aliança. Não existe política, é o exército, não existe sozinho, né? Então, a aliança ela pode ser feita, desde que, né, na majoritária, o prefeito seja o capitão. Eu vou partindo dessa situação que o nobre vereador falou a respeito de A e B. Muito se fala em terceira via, né? Mas se você for pegar a parte histórica, a terceira via aqui não tem nada a ver nesse contexto. Até porque a Frente Popular, A e B, faz parte da Frente Popular. Então, ideologia e filosofia é a mesma coisa. Na verdade, a terceira via aqui é totalmente oposição àquilo que está lá. Não é a questão de liberdade econômica ou socialismo. Não tem nada a ver. Nem tem esse contexto, né, de uma terceira via. Aqui é oposição. Oposição naquilo que está presente. E já vem se arrastando há muito tempo. Então, por isso é a candidatura do PSC do Capitão Cid.
Dizendo que o ouvinte pode ligar para 38-38-12-13 ou então mandando o seu zap para 999-56-12-13. E Zé Negão, aceitaria um convite para compor uma vice, para compor uma chapa sendo vice, ou o nome está colocado mesmo, é para majoritário, Zé?
É, Aldo, primeiro vou entrar aí nessa linha de raciocínio aí do Capitão Sidney. Um exemplo. Final de ano aqui mesmo, Nil Júnior faz a entrevista, por exemplo, com o prefeito, que é no caso de direito, né, que é quem representa o nosso município, pela situação. Eu acho que quem devia ser convidado para representar a oposição, como todos sabem aqui, quem foi que ficou na oposição aqui? Ficou com o doutor Armando, com o Zeca Cavalcante, com o João Paulo Costa, e assumir, por exemplo, a oposição mesmo. Eu acho que devia ter sido eu, ou então o Capitão Cid aí, que é um pré-candidato a prefeito hoje pela oposição. Mas não, foi Patriota, Totóis dia 30 e Patriota dia 31. É a mesma coisa que se diz, exemplo, se Totóis diz que é da Frente Popular e Patriota da Frente Popular, por que a oposição não foi chamada? Aí hoje, um exemplo, como o debate de hoje é o quê? Com os candidatos da terceira via. Eu não entendo. Por isso que eu estou dizendo, nós temos de esperar definir as coisas, para saber o que é terceira via. Porque, por exemplo, tem um rompimento na Frente Popular? Tem. Aí, o exemplo, Sandrinho vai ser candidato dizendo que se é Frente Popular ou não, Totóis vai ser candidato dizendo se é Frente Popular ou não. Depois disso, é que nós vamos saber como é. Se...
Você acha que esse rompimento vai ser oficializado quando?
Rapaz, eu acredito que antes do carnaval, porque depois do carnaval ninguém quer saber disso mais não. Porque isso aí estão brincando com o povo. E o povo não é de brincadeira, principalmente o eleitor de Afogados. Aí onde eu digo, tem de se definir, o exemplo, quem era para estar aqui hoje, o exemplo, era para eu estar num debate aqui ou com o Sandrinho ou com o Totóis, que diz que é da Frente Popular. Não era para estar eu e o Capitão Cid aqui, se somos de oposição. Agora, quando definir lá quem é o candidato, o exemplo, é Totóis, é da Frente Popular, é. Pronto, o candidato da oposição é Zé Negão, vamos supor que o Capitão Cid seja candidato também. Pronto, vamos aí para um debate. É Sandrinho, vamos para um debate. Mas, exemplo, primeiro, a rádio está ouvindo eu e Capitão Cid como terceira via. O que é que significa essa terceira via? Que eu não dá para entender. Porque, por exemplo, nós somos oposição. Toton e Sandrinho dizem que é de situação. Aí é complicado. É a mesma coisa dessa pergunta que você fez a mim e antes fez ao Capitão Cid. Se eu aceito compor uma chapa com Sandrinho ou com Toton, ou é com a Frente Popular, é isso aí que eu tenho de entender. O exemplo, primeiro tem de saber, rompeu, pronto. Aí o exemplo, vai se unir a quem? A Sandrinho ou a Toton? Ou não vai ter união? Ou não vai ter, no caso, uma aliança política?
Mas só uma situação, você tá falando de você vai entrar num canto ou no outro, e aí cadê a sua posição? Onde é que fica?
Não, mas eu estou dizendo a pergunta que ele fez. É isso que eu estou dizendo. A pergunta que Aldo fez para mim e fez...
Para o capitão.
Para o capitão. É isso que eu estou dizendo. Primeiro, tem de saber quem é Frente Popular mesmo, se está unido, se não está. Por exemplo, eu me mantenho com minha pré-candidatura a prefeito do nosso município. Quem vai decidir 100% dos destinos é nosso grupo que está formado. A cada dia que eu venho trabalhando, o grupo vem crescendo, e quero adiantar aqui, é o único grupo político que está 100% unido e com um grupo de vereadores para proporcional. Nenhum partido aí tem os candidatos unidos para ser candidato a vereador como nosso grupo tem. Portanto, nós estamos unidos, a decisão é da maioria, a maioria vai decidir no momento certo. E minha candidatura continua de pé.
A Fátima do Santiago, bom dia a todos. Ela disse que não vota em pessoas que estão do lado de Bolsonaro nem amarrada. O senhor continua defendendo o nome do presidente Bolsonaro, capitão?
Eu defendo a boa política, né? Se ela me mostrar que o governo federal, né, não está trabalhando naquilo que foi dito e prometido, aí eu vou com ela. Mas até então, eu continuo com o governo federal.
A da Paz Gomes, desejando toda a felicidade do mundo para o capitão Sidney. O senhor já está no Obrigado, corpo a corpo, já com o eleitorado, mostrando as propostas.
Desde o ano passado, né? Só que a gente trabalha, tem uma estratégia com um bom militar, né? Não precisa estar saindo divulgando para cima e para baixo, isso aí... A gente já vem trabalhando há um bom tempo já.
O senhor fala em estratégia como bom militar e na política requer isso também. Como é que está a questão, da proporcional, nomes de candidatos a vereadores no seu grupo?
Bem, nós temos um teto ali, né? De 19 a 20 que irão participar da vereança. E já estamos já atrás desse pessoal, já temos alguns, né, que já colocaram seu nome à disposição e estamos trabalhando em cima disso.
Essa questão da proporcional, vocês têm avançado também, Zé?
É hoje, na última reunião, que foi domingo passado, nós temos certo, concretizado 16 pré-candidatos a vereadores. Mas de domingo para cá, eu já consegui mais dois nomes, graças a Deus, um dos nomes é fortíssimo, já foi vereador aqui no nosso município. E ele mesmo é quem vai anunciar a vinda dele para o nosso grupo político, para o nosso partido. E acredito que no ato de filiação, que vai estar aqui presente João Paulo, Ricardo Teobaldo, acredito que vou ver se consigo vir também a presença de Dr. Armando Monteiro no nosso ato de filiação do nosso grupo político.
Dos vereadores atuais, você consegue ficar com o apoio de alguém lá na Câmara?
Rapaz, até o momento não. Pode acontecer, entendeu? Pode acontecer. Já tem algumas conversas, já, mas não tem nada concretizado. Mas pode ser que para o nosso partido possa vir ou um ou dois vereadores do nosso município. Mas até o momento não tem nada concretizado.
Tem gente falando aqui no zap, vamos ouvir.
Bom dia a todos aí. A cidade está muito mal informada, ela tem que assistir mais jornal, viu? E ver o lado que está merecendo as pessoas valorizar. Ela valoriza o quê? A esquerda, o PT, é, que passou esse tempo todo enganando, roubando e traindo a nação. A gente tem que votar pelo trabalho de cada um. E olha o trabalho aí de Bolsonaro. Ninguém gosta dele porque ele é um homem sério, é um verdadeiro, um homem honesto. Aí o povo está acostumado com a desonestidade e a traição, aí não quer aceitar Bolsonaro. Votei nele e voto novamente. Que até agora eu não vi um político mais certo e honesto do que ele. Se atualiza aí, minha filha. Assista o jornal.
É, há quem goste e quem não goste também do Bolsonaro, mas há os defensores, né, capitão?
É isso, né? Tem que haver isso aí, né, dentro da política. Isso aí, unanimidade é burra, né? Então, ele está fazendo o trabalho dele. Poderia estar bem melhor o nosso país, mas nós sabemos o que acontece, né, no terreno de Brasília, né? Mas ele está fazendo o trabalho. Está fazendo o trabalho. Aquilo que ele prometeu, ele está fazendo. Está cumprindo. Está correndo atrás cada vez mais de prejuízo, né? Haja vista aí que foi na Índia, né, os acordos bilaterais e por aí vai. Estamos melhorando, sem dúvida.
Tem gente falando aqui no Zap.
Essa senhora que falou que não vota em ninguém, que votou com Bolsonaro, realmente é como a mulher diz, ela está precisando assistir jornal para ela ver. Já eu sou o contrário. Sou Bolsonaro até a alma. Está com Bolsonaro, está comigo.
É a Lucinalva Carvalho. Mais gente aqui no Zap.
Olá, Aldo. Bom dia, Zé Negão. Bom dia, capitão. Hélio dos Importados, estou aqui em Itacaratu, aproveitando e escutando o programa. Parabéns aos dois candidatos aí a prefeito, pré-candidatos, né? E a pergunta é para Zé. Ô Zé, tinha alguma chance desses vereador que vai para o seu lado ser JK? Grande abraço,
Zé. Zé Negão.
Bom dia, meu amigo Hélio. Pode ser, Hélio. Política se constrói com aliança, com diálogo, entendeu? E somando. Política, eu não conheço outro momento que não seja desse jeito. Pode ser o vereador Hélio JK, como pode ser outros vereadores do nosso município também, né? A coisa está começando a se estreitar agora, está começando a tomar as definições, e até o dia 4 de abril, todo mundo vai tá prontinho. Cada partido está com sua proporcional montada, porque se não tiver, a situação é difícil. Por isso que eu estou dizendo, meu amigo Hélio, não só o LJK, tem outros também. É porque tem muita gente aí na expectativa. E com essa mudança na legislação eleitoral, o vereador agora tem que pensar primeiro nele. Segundo, no candidato a prefeito. Porque se ele não pensar nele e for para um partido com chance de disputar a eleição, ele é engolido antes de começar a eleição. Não tem mais coligação, Hélio. Agora é o seguinte, é partido. Entendeu? Você tem de escolher um partido.
Corre o risco de ser bem votado e não ser eleito, não é?
Lógico. Lógico,
porque agora mudou. O consciente não vai bater para ele, né?
Agora mudou, não é como era antes, não. Aí agora o cabo tem de tomar uma definição, tem de olhar onde é que ele vai se localizar melhor para ir para a disputa. E antes não, antes deixava as coisas acontecer. Quando era lá no final, juntava os partidos tudo, fazia uma coligação e ali vencia os mais votados. E assim, muitos eram puxados pela cauda. Acabou. Agora você tem de escolher o partido e aquele partido ali vai ter os votos. No final, vai dizer quantos candidatos é eleito. Portanto, meu amigo Hélio, não só o LJK, como outros, pode vir para o nosso partido e eu estou de braços abertos para a gente sentar, dialogar e unir forças para ir disputar essa eleição.
Bom dia. Aqui é a Ilza, do Pau Ferro. Eu também queria dar uma resposta para essa senhora aí que disse que não voto nos candidatos do lado do Bolsonaro. Então ela continue votando do lado do ladrão, da humanidade, que nosso Brasil tem futuro desse jeito. A gente tem que mudar, tirar esses políticos corruptos do Brasil. E com o Bolsonaro tu vai mudar. Gosto muito do jeito dele. Tem que ser rude e sincero mesmo. Votei nele e voto de novo.
Tá aí o recado da Isa. A amiga Vitória do Nazaré está dizendo que quem vota em Bolsonaro é pior do que ele, porque foi Lula do PT que mudou o Brasil. Bolsonaro está mudando, mas é para pior. Está dizendo aqui ao ouvinte, Tem um amigo, deixe-me ver quem é, o Zé Roberto Costa, disse que não vota em ninguém. Bom dia, Aldo. Voto no lado do Bolsonaro. Ele está mostrando um trabalho sério e honesto. Está dizendo a amiga Zeza. Ela disse que está tirando o Brasil da lama. Mais gente falando.
Bom dia, Aldo Vidal. E bom dia, ouvintes do Rádio Pajeú. Aldo Vidal, gostaria de fazer duas perguntas. Gostaria de conversar com o senhor Zé Negão. Senhor Zé Negão, com todo respeito ao senhor, que é uma liderança importantíssima, em Afogados da Ingazeira, o senhor tem prestado um bom serviço ao longo dos anos para este município, mas não seria importante que o senhor mantesse o seu nome como vereador para trabalhar mais um pouco, né, dar continuidade no que o senhor vem trabalhando e futuramente o senhor concorrer à prefeitura? A câmara, a cadeira da prefeitura, o que o senhor me diz nesse pensamento? Em relação ao senhor, capitão Sidney, com todo respeito ao senhor, que é uma liderança importantíssima na parte militar, gostaria de perguntar para o senhor, não seria importante, capitão, que o senhor tentasse a cadeira de vereador para que o senhor fosse buscando experiência como vereador e futuramente o senhor concorrer à cadeira da prefeitura? E o que o senhor diz em relação a esse pensamento? Ou o senhor vai até o fim com o seu nome para concorrer à cadeira de prefeito deste município? Bom dia, Lindaci Zacarias.
O que é que o Zé Negão diz para Lindaci?
Bom dia, minha amiga Lindaci. Quero primeiro lhe agradecer por esse momento democrático e uma boa pergunta que você fez. Primeiro eu quero dizer o seguinte, Lindaci. Nenhum município, nem estado, nem federação tem um desenvolvimento com qualidade, com a visão de melhoria, se não tiver oposição. A nossa democracia diz o seguinte, que tem de discutir as ideias, tem de ter o lado da situação e da oposição. Eu sou um vereador aqui que eu venho me mantendo há 7 anos, agora está completando 8, na oposição, entendeu? E o município no Porto de Afogados da Ingazeira não pode permanecer tendo só um lado, não. Você vê aí o exemplo, o prefeito atual aí se elegeu com mais de 83% dos votos. Por quê? Porque nós tivemos um candidato a prefeito só de pro forma. Ele botou o nome com a vaidade dele todinha, que sou candidato, tudo. Quando resistiu às candidaturas, ele correu. Botou uma cela nas costas e pegou por dentro. Ele não fez um comício, não fez um debate com o povo, não dialogou com a sociedade, não colocou um carro de som na rua, não se reuniu com ninguém e foi candidato só por vaidade. Entendeu? Quando vem pro rádio, tem uma conversa muito bonita e não leva a canto nenhum. O que aconteceu? O Afogado nunca tinha tido uma eleição desse jeito. E o prefeito se reelegeu com 83% dos votos. E o que aconteceu? No primeiro mandato, como eu já disse aqui, fez uma grande administração. No segundo, aí, a população tá vendo. Deixa a desejar. Por quê? Porque a própria população não tinha uma opção melhor de discussão. Não tem uma opção melhor para que se votasse para ter uma representabilidade. Eu me mantei sozinho, assim, com o mandato na oposição, e graças a Deus e com a ajuda de vocês mesmo, do povo, esse recado vem dando a cada dia. Você veja aí a situação aí, como teve uma disputa para governador, à frente de Paulo Câmara aqui para doutor Armando foi 1000 e poucos votos. Aí o político, eu estava como político sozinho, como político. Agora, como povo, eu não estava só. Vocês estavam comigo. Entendeu? Se eu consigo hoje, Lindaci, trazer para o nosso município, o que eu já trouxe, ó, já veio aqui mais de 80 perfurações de poços. Já veio aqui construção de barreiro, mais de 2000 horas de máquina. Já veio aqui um trator de Araterra para o Santo Antônio 1. Veio um trator de Araterra para o Santo Antônio 2. A reforma dessa praça aqui, dos Correios, para sair lá no sinal, foi emenda do Zeca Cavalcante, foi um pedido do vereador Zé Negão. Pavimentação de algumas ruas no nosso município. Reforma e ampliação do posto de saúde do Sobreira, foi um pedido do Zé Negão ao deputado Zeca Cavalcante. uma ambulância zero quilômetro que veio lá para o PSF do Sobreira. Academia da Saúde da Vazinha. Foi emenda do deputado Zeca Cavalcante, pedido do vereador Zé Negão. Está vindo agora um caminhão-pipa, uma retroescavadeira e um caçambão. Nessa primeira emenda agora, que já foi destinado o dinheiro para a Codevas. Com fé em Deus, eu acredito que estourado no final de março, no mais tardar, isso já vai estar aqui no nosso município. E o deputado, sim, mais 300 mil reais que vai ser feito de poços. Mais poços para o nosso município. Isso aí foi uma aquisição do deputado João Paulo Costa, através do irmão dele, Silvio Costa. Mais 200 mil reais de João Paulo Costa. Isso aí é pelo o Estado, é a emenda do deputado João Paulo Costa. Aí tem mais 1,5 milhão de emenda de Ricardo Teobaldo, que está entrando agora de fevereiro para março. Acredito que até junho está sendo distribuído aqui em nosso município. Mais um trator de Araterra que vai para Inveja. O caminhão-pipa vai para Serrinha. O caçambão e a retroescavadeira vai para a Associação do Riacho da Onça, onde Iragildo lá é presidente. E muitas aquisições que estão vindo para o nosso município, eu como simples vereador. Eu chegando a ser prefeito do nosso município, com o apoio do nosso grupo político, entendeu? Que está destinando emenda para o nosso município. Você veja, ó, Ricardo Teobaldo não teve o apoio do nosso grupo. E veja quanto ele já destinou e o que tem para destinar. Tem 1,5 milhão mais 1,7 milhão. João Paulo Costa já conseguiu 300 mil com o irmão dele, Silvinho, já está empenhado na Codevas, e ele conseguiu 200 pelo Estado. Quer dizer que, Lindacir, isso aí é uma cobrança do povo que está querendo que eu saia candidato a prefeito. Até porque a oposição não pode deixar de ter um representante. E as eleições no nosso município vai ter uma situação diferente da que passou. Portanto, a questão de eu ser candidato, pré-candidato a prefeito, é isso. Entendeu? Mas não tenho nada contra o mandato de vereador. Tenho de honrar ele até o final. Até o final de 2020. Vou estar correndo atrás de conseguir muitas coisas para o nosso município. E com fé em Deus eu vou conseguir.
E o que é que o capitão Sidney diz para Lindacir?
Bem, querida Lindacir, bom dia. E obrigado pela participação. No tocante à questão de vereador, em nenhum momento, né, estou falando isso do PSC, quando entrei em partido e coloquei meu nome. Em nenhum momento o próprio partido questionou a questão de ser vereador e sim de prefeito. Isso foi na primeira situação que tive dentro do partido, com o próprio presidente, no caso o deputado federal André Ferreira. Então conversamos a respeito e ficou certo essa situação de montar esse partido aqui no município. Então em nenhum momento me passou pela cabeça, algumas pessoas já vieram conversar, por que você não tenta ser vereador? Primeiro, não sou político, eu sou administrador. A minha essência é administração pública. São mais de 35 anos dentro da administração pública. Gestão de pessoas, gestão de negócios e por aí vai. A minha formação acadêmica é administração pública. Então, coloco meu nome à disposição, cabe à população assim eu desejar. Então, a minha condição é pré-candidato a prefeito de Afogado em Gazeira.
Tem gente aqui no Zap falando, vamos ouvir.
Aldo Vidal, bom dia aos candidatos entrevistados, os pré-candidatos como Zé Negão e o capitão. Vamos fazer uma pergunta para o Zé Negão. Zé Negão, diante disso tudo aí na política, como você tem muita experiência, qual seria a possibilidade, onde você se acha que é mais bem votado? No setor da zona rural, nas periferias ou no centro da cidade, Zé Negão? Você tem uma grande chance. Manda fora. Diga aí para a gente, para os ouvintes. Obrigado. Bom dia para vocês todos.
Gonzaga Ferreira, Zé Negão.
Bom dia, meu amigo Gonzaga. Gonzaga, você já votou em mim para vereador. E na vez que você votou, você fez parte do nosso grupo, não só votando, mas desempenhando um trabalho no nosso grupo, entendeu? E você sabe que eu sempre fui bem votado na zona rural. Eu já cheguei a ser o vereador mais votado, já saí em segundo lugar por algumas vezes, mas eu tenho uma grande representabilidade na zona rural. E cada dia que passa, Gonzaga, está aumentando mais ainda. Porque cada dia que passa, o que eu trago para o nosso município não só é para as pessoas de nível superior, que tenham uma condição financeira melhor. Você sabe que a maior parte da minha votação é na zona rural e nos bairros, porque é um pessoal que necessita de mais apoio dos políticos, que necessita que você traga as coisas para que eles sejam bem atendidos. Como eu falei aqui, o exemplo, a Academia da Saúde na Vazinha. Tem muita gente que não sabe, mas ela veio para lá através de um pedido do vereador Zé Negão, emenda do vereador, do deputado Zeca Cavalcante. Esses postos que já foram construídos, e mais de 30 que tem para ser construído agora através de emendas, é a aquisição do vereador Zé Negão. Essa praça aqui, como eu já falei, dos Correios, para sair lá no sinal, foi pedido do vereador Zé Negão. Quer dizer que eu atendo todas as camadas sociais, o centro da cidade, os bairros, que é a zona periférica, e a zona rural, onde tem a maior assistência, tanto os bairros como a zona rural, porque é o pessoal que necessita mais. Quero até aqui me alongar dizendo o seguinte, Adrida, um exemplo. Como aqui o debate é político e nós estamos debatendo o que é melhor para o nosso município, eu quero aqui chamar a atenção das autoridades do nosso município e do governo do estado. Um exemplo, aquele acidente que teve com aquelas duas jovens, duas irmãs, que chegou a óbito todas as duas. É preciso que o governo do estado e o nosso prefeito, que além de prefeito é presidente da MUP e tem um acesso muito grande com o governo do estado, que coloca ali urgentemente, tanto sonorizador como quebra-mola, tanto para quem vem de Tabira, Pará, no sonorizador, no quebra-mola, como quem vem de Carnaíba, porque ali já tem, você vai daqui para lá, já tem aquele trevo ali que é perigoso. Aí além do trevo, agora tem a saída que você vem de Ibitiranga. Aí você vem de Carnaíba, vem de Tabira e de Ibitiranga. Qualquer deslize ali, acontece uma besteira. Assim eu quero pedir aqui, encarecidamente, ao governo do estado e ao prefeito, que urgentemente procure colocar ali quebra-mola e sonorizador. O certo era colocar lombada eletrônica, que o pessoal respeita mais, porque vai pagar a multa. Mas que com lombada eletrônica vai arrecadar mais dinheiro ainda, e o governo arrecada além do que se pode, que é o governo que arrecada mais no Brasil hoje, é o do estado, coloca sonorizador e quebra-mola. Isso com urgência, porque eu acredito que eles não vão deixar ter mais acidente ali, não, mais morte, principalmente de pessoas jovens, entendeu? Como aquelas duas irmãs. E o governo do estado se mobiliza para fazer isso urgente, até porque o DR está aí, tapando buraco. Se eles quiserem fazer, Aldo, eles fazem hoje ainda. Porque tá bem pertinho aí, ó. Só é chamar uma ligação só. Faça aí, sonorizador e quebra-mola aí, para evitar acidente aí nesse trevo, que ali é o trevo da morte. E precisa que se faça isso. Você vê lá na Nova Brasília quantos acidentes teve. Depois dos quebra-mola, ninguém viu mais falar. Assim vamos fazer com urgência. Quero pedir encarecidamente, tanto ao prefeito como ao governo do estado, que agilize isso aí, que tá bem facinho de fazer. Porque o DR tá aí na PE-320. Tapando os buracos, assim, tapa os buracos e atenda a reivindicação da população afogadense.
É Diniz de São Paulo, debate excelente na política local, os dois representam algo diferente, sim. Para aqueles que apostam na fidelidade política, voto fiel, pode tirar o cavalo da chuva, considerando as peculiaridades da região. Foram dois tiros no pé. Primeiro erro, ex-prefeito que votou em Bolsonaro. Segundo erro, vice-prefeito se aliar ao PT. Dessa vez os candidatos deverão mostrar a que vieram. Não há mais lugar para discursos pífios sem sustentação, está dizendo Ednis. Tem gente aqui falando.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia aos pré-candidatos a prefeito que estão presentes e a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né? É uma análise. Ao nosso pré-candidato, Zé Negão, que é uma pessoa já bastante, com bastante experiência dentro da política, era como é que ele faz uma análise dos vereadores que já estão na Câmara, inclusive uns com vários mandatos, e esses novos candidatos, esses novos pré-candidatos que estão para entrar. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre isso, já que ele tem muita experiência nesse assunto. Aqui é auxiliador agente de saúde e muito obrigada pela oportunidade.
Um cheiro para aquela todos. História, né, Zé? Quem está fora quer entrar, mas quem está dentro não quer sair.
Bom dia, auxiliadora. É um prazer, minha querida. Nós estamos aqui nesse debate de hoje e você fazendo parte do debate. A democracia é bom por isso. Auxiliadora, minha querida, é o seguinte, cada eleição tem uma dinâmica diferente. Você vê a eleição passada aí, teve deputado que se elegeu com as redes sociais. Você vê essa delegada aí, Cleide Anjos, 400 e poucos mil votos. Estourou aí na eleição. Hoje, o que eu posso lhe dizer, auxiliador, é o seguinte. O vereador, eu vou começar pelo município, porque tem o vereador, tem o deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Ele tem de mostrar para que veio. Ele tem de ter um projeto para o município. Ele tem de trabalhar, ele tem de estar junto do povo. Ele tem de estar defendendo o povo. E essa defesa você não faz só olhando o que é que está precisando, não. Você faz correndo atrás, indo atrás. Veja quantas vezes eu já fui em Petrolina, na Codevasco, quantas vezes eu já fui em Recife. E com fé em Deus, esse ano, eu estou indo até Brasília, com fé em Deus, para conseguir mais coisa, porque eu gosto de pedir, e pedir para vir para o nosso município. Agora, o que é que eu quero dizer? Cada eleição é eleição. Essa eleição, o povo vem acompanhando. As redes sociais é a melhor coisa do mundo, porque antes o povo não tinha o conhecimento. Você vê o que é que aconteceu no nosso país. Por exemplo, Bolsonaro, candidato pelo um partido, não tinha nem, se eu não me engano, era 18 segundos para falar, nem um minuto tinha.
2% da intenção.
Entendeu? E foi com as redes sociais aí, pô, derrubou os mais maiores forças do país. Quem é que acreditava que o Bolsonaro se elegia? Quem é que acreditava? Quer dizer que, auxiliador, é o seguinte, você tem de mostrar seu trabalho, sua dinâmica, usar as redes sociais, dizer o que já fez, o que pode fazer pela população, pedir uma chance ao povo e esperar o povo ir para as urnas, né? Agora, cada vereador que está aí sabe o que fez, o que ainda pode fazer, que o mandato não terminou, e sabe que a população está de olho. Quem fez, se prepare que o povo vai para as urnas reconhecer. E quem não fez, vai dar, entendeu, oportunidade aos novos que estão entrando. Portanto, nem posso dizer nada de nenhum vereador, que quem faz julgamento é o povo, nem de bom e nem de ruim. Até de mim eu não posso dizer nada. O povo é quem vai julgar. Digo sim, que estou trabalhando e vou continuar trabalhando pelo que é melhor para o nosso município.
Capitão?
Eu queria só aproveitar a oportunidade aqui, que estou na frente aqui do vereador. Vereador, ele é um cidadão. O vereador, o político em si, que está no mandato, não é obrigação dele fazer esses serviços para o contribuinte? Que, na verdade, quem gera a receita não é governo. Quem gera a receita é o povo. O que, é que você acha disso aí?
Concordo com o que está dizendo. Tudo que trouxer para o povo é obrigação. Agora é isso que eu estou dizendo.
Agora, por que o político falar que fez isso, que fez aquilo? Por que isso? Fez e fez e acabou-se. Não precisa dizer que fez. O povo que recebeu essa ajuda já sabe.
O capitão está dizendo que é contra essa propaganda de fazer e ficar dizendo que fez. Né?
Ora, veja bem.
Assim, a publicidade na administração pública não é isso.
Ó.
Existe um negócio chamado eficiência. Você tem que ser eficiente. Na administração pública tem lá um princípio básico de eficiência. Então, tudo que for feito dentro da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, tem que ser feito para o povo. Você não concorda, não?
Eu concordo que é obrigação de todos fazer, correr atrás. Agora, veja bem, se for nessa linha de raciocínio aí, eu também vou discordar. Porque, por exemplo, o governo Bolsonaro está fazendo alguma coisa?
Muito.
Está mostrando?
Nem tudo.
Ah,
Eu também não estou mostrando tudo, não. Eu mostrei tudo. Uma parte aqui do nem que eu tudo. Já se consegui.
Se for pegar, se não for para redes sociais, nem tudo.
Sim, mas o que foi? Eu falei o quê aqui? Redes sociais.
A não mostra.
A não ser que entender diferente.
Vamos atender as pessoas aqui, porque tem, inclusive tem gente aqui diferente. Me cobrando porque que eu não botei o áudio ainda. Senão eu vou levar um puxão de orelha dos ouvintes, mas vamos ouvir aqui.
O debate é salutar.
Vidal, aqui é Severino do Açude do Caruá. Ô Aldo, eu acho assim, eu discordo dessa mulher que diz que votou em Bolsonaro porque ele é honesto, é bom, não sei o que, eu não sei o que é. Eu não entendo porque o que é que esse povo vê nesse presidente, porque a gente vê as pessoas de entendimento que diz que esse presidente não é bom. E por que essa mulher diz isso? Eu não vejo o que é que esse presidente é tão bom, não. Eu discordo da palavra dela. Eu acho que ela não está certa. Essa mulher, eu acho que ela não tem o juízo certo.
É, e a democracia é isso. O que é bom para mim pode não ser para Zé Negão. O que é bom para o capitão pode não ser para mim. Aí a democracia, cada um ela tem a permite sua opinião, que seja dessa tem que ser forma.
O respeito, né?
É, mais, o gente, respeito é mais gente falando aqui.
Oi, meu Júnior. Aqui é Raimundo de Itabira. Bolsonaro só é bom para quem é rico. Os pobres não é bom, não. E ele, para mim, ele não vale nada. Ele e um cachorro, tudo é igual.
Eita, jogou pesado aqui. O senhor é rico, capitão?
Não.
Ainda tem muito dinheiro para gastar na campanha?
Trabalhei muito, amigo, para chegar onde eu cheguei. Viu? Trabalhei muito.
Mais gente falando aqui.
E Aldo Vidal, eu estou ouvindo aí o debate das 10 e eu quero fazer uma pergunta para Zé Negão. Zé Negão está dizendo aí que fez projeto de poço de barreira de açude. O meu irmão, durante o tempo que Zé Negão está de vereador, meu irmão corre atrás de um poço e de um açude na sua comunidade, e até hoje nunca foi. Ele só manda para o motim dele, para aquele que está junto com ele, aquela moia que está junto com ele. Cadê essa resposta dele?
Marcelo Alves, o que é que o senhor diz para o Marcelo, Zé?
Primeiro, quero agradecer a ele, porque ele está participando do debate. Agora, como ele falou no irmão dele, ele se esqueceu de falar qual é a comunidade. E outra coisa que é primordial, meu amigo Marcelo, eu acho que você esqueceu também. Quando esse esposo vem, ou algum barreiro para ser feito para a comunidade, é uma coisa. Sabe quem é que decide, Marcelo? É a comunidade, não é Zé Negão, não. Agora, veja se o que eu estou dizendo aqui, eu estou mentindo. Se é eu que escolho onde é que eu vou colocar. Quando chega, nós reúnemos as lideranças, os representantes, entendeu? E o representante decide onde é que vai colocar. Pelo que você está falando aí, eu acho que... Eu não sei nem quem é seu irmão, e posso saber se você disser o nome. Eu acho que você queria, assim, um exemplo, que o barreiro, o poço, fosse cavado para seu irmão, especificamente para ele, e não é. Isso é dinheiro público, Marcelo, é dinheiro do povo. Quando um poço é cavado numa propriedade, você tem de assinar um termo de servidão pública. E para ser perfurado e instalado, tem de ser com a decisão da maioria. Essa maioria, que seja da comunidade, que seja, um exemplo, da Queimada Grande, que tem um para inaugurar lá agora. Do Travessão, tem outro para inaugurar. Da Carnaúba dos Santos, tem outro para inaugurar lá. E mais 30 e poucos que está chegando, meu amigo Marcelo. Entendeu? Agora, eu não sei se você está falando de benefício próprio. Se for em benefício próprio, eu não faço essa política. Eu faço a política do
coletivo.
Do coletivo. De ajudar o povo. Aí, pelo que eu estou sentindo, você quer um posto para você. Aí, para você, é melhor você juntar o dinheiro e fazer a perfuração desse poço para ver se você consegue uma águazinha. Agora, no coletivo, fica bem mais fácil.
Viu, uma Lúcia falando?
Eu estou gostando muito do debate. Eu adoro quando Zé Negão está aí, quando ele esclarece a política, principalmente as polêmicas. Parabéns para eles aí.
Está aqui o Diego Pires. Todas as lideranças da região têm que entender que o maior cabo eleitoral do presidente Bolsonaro foi o Lula e seus asseclas. O PT, quando institucionalizou a corrupção, conseguiu desmoralizar a classe política brasileira. Os prefeitos e os futuros candidatos a prefeitos da região têm que entender que a esquerda brasileira está jogada na lama. O nosso presidente está fazendo um excelente trabalho. Sua reeleição será mais fácil do que a eleição em 2018. Ninguém acredita mais nas falácias de certas lideranças pseudo-socialistas da região, que a única coisa que sabem fazer é criticar o governo federal. Concorda aqui com o Diego, capitão?
Plenamente. Gênero, número e grau. Né? E é, reporta justamente o que está acontecendo no Brasil atual. Né? Está trabalhando para o povo. Isso que é importante.
O ouvinte está querendo saber, pergunta aí a Zé Negão, o que está acontecendo com o tapa-buraco? Poderiam fazer 3 quebra-molas no sítio Poço de Pedra, onde já aconteceram vários acidentes, inclusive com mortes. Já foi feito abaixo assinado pelos moradores e nada. Quer saber se vai esperar mais acidentes acontecerem por parte dos governantes para fazerem alguma coisa, está dizendo aqui a Selma, Zé.
Minha amiga Selma, você está de parabéns. É uma voz. E essa voz tem de chegar lá no Palácio da Princesa. Tem de chegar no governador Paulo Câmara. E chegar também no representante do nosso município. Porque além de prefeito, ele é presidente de uma instituição chamada AMUP, que representa todas as prefeituras do estado. E tem um livre acesso com o governo do estado. E esse tapa-buraco está aí bem pertinho, Selma. Se eles quiserem fazer, eles fazem de hoje para amanhã. E eu estou aqui falando em nome de vocês mesmo, do povo de Afogados, principalmente dessa região aí de Poço de Pedra, saindo ali na entrada do Jati e da Alça de Peia, que é onde está acontecendo os acidentes. Assim, é importante que o governo não olhe só para os tapa-buracos, mas urgentemente ele coloque esses quebra-mola e esses sonorizador para impedir que mais pessoas cheguem a óbito, que mais pessoas morram. Porque, por exemplo, se tiver mais 2 ou 3 acidentes, aí eles vão fazer. Assim, antes de ter, eu estou pedindo aqui encarecidamente, tanto ao prefeito do nosso município, como ao governo do estado, que faça isso com urgência. E se quiser fazer, como eu já disse, faz hoje ainda. Porque o DR está aí, na PE-320. Assim, se eles quiserem fazer, só precisa uma ligação para eles virem fazer os quebra-molos, os sonorizador, e o povo agradecer. Porque quando faz, o povo também agradece. Tá de parabéns, minha amiga Selma.
Mais gente falando.
Zé Negão, bom dia. É a Aparecida Campos, irmã de Fernando. Eu queria lhe agradecer muito o apoio que você deu quando minha mãe faleceu. Muito. Minha mãe era funcionária da Prefeitura Pública, mas você que estendeu a mão. Você que deu a mão pra gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Zé Negão.
Tem mais gente falando.
Olá, bom dia, Nil. Aqui é Negão Zanetti, do Brasil de Bidiranga. Eu queria saber dos pré-candidatos aí, o que eles têm a falar sobre a falta do médico presencial na agência do INSS de Afogados da Engazeira. Até quando vai continuar dessa maneira? Com nossos trabalhadores, com o PSI, da perícia aí sendo prejudicado.
É, e tem mais, eu tive outra informação, estou checando para ver a veracidade dela, de que onde não tiver médico perito, o governo federal pretende fechar a agência do INSS, ou seja, Afogados pode entrar nessa lista, viu, capitão?
É, infelizmente, né, se não for contemplado, vai dar esse grande problema. E daqui vai para onde? Para a Serra, Arco Verde, para a capital? Então, temos que correr atrás diante dessa situação, não pode ficar assim, não.
A Câmara de Vereadores tem conhecimento, Zé Negão?
Rapaz, eu tive conhecimento através de funcionário do próprio INSS, aqui do nosso município. Mas já estou correndo atrás. A próxima audiência agora, que eu estou marcando, tudo indica que na próxima semana eu vou estar em Recife, com o deputado federal Ricardo Teobaldo, João Paulo Costa, e acredito que o doutor Armando vai estar presente também. Mesmo sem mandato, mas ele ainda tem as influências dele. E eu vou levar o nome de Afogado da Engazeira para que chegue ao ministro, para que o ministro reveja esse caso aí, porque Afogado, além de ser uma cidade polo, é uma cidade que precisa urgentemente, não é de agora não, é de ontem, de um perito aqui. Porque quantos municípios é que desembarca aqui no nosso município? Portanto, Afogado precisa de ontem, de um perito, para que muitas pessoas sem condição aí, que foram questionadas, aposentadoria, pensão, estão se deslocando para Serra Talhada, para Garanhuns, para Recife, para outros municípios, sem ter nem condição de se deslocar. Entendeu? Eu acredito que isso aí vai chegar no ministro, e o ministro não vai deixar que o INSS saia de Afogado, e além disso, que venha um perito para aqui, para atender a população não só de Afogado, mas de todo o Pajeú. Isso aí pode contar comigo, que eu já liguei para o deputado, ele já está sabendo, E uma das pautas que nós vamos discutir, acredito, na próxima semana, é uma vinda de um perito para Afogado. E não que o nosso município deixe de ter o INSS como é aqui. Isso aí não vai perder Afogado, é o Pajeú. Portanto, essa briga aí, eu acredito que nós vamos vencer. Essa e questão... o governo federal vai rever isso aí para que traga melhoria para a nossa população.
Isso é até questão de gestão, né? Subir aqui nas cidades próximas, a questão do perito, fazer um remanejamento, um atendimento, entendeu? Isso é questão de gestão, gestão.
Muito bem, Capitão Sidney, vereador Zé Negão, muito obrigado pelo excelente debate que proporcionaram aqui e até a próxima oportunidade.
Eu quem agradeço aqui a você, Aldo Vidal, ao Capitão Sidney, Roberto, Tito Barbosa, e agradecer mais uma vez a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Teve a última fala da menina aí querendo agradecer o apoio que eu dei. Eu quero dizer a você o seguinte, minha querida. Esse apoio aí é um apoio como ser humano, não é como político. Vocês sabem que minha vida é pautada nisso aí. Ajudar as pessoas, independente de cor, raça ou posição política. Entendeu? Como eu falei para o nosso amigo Marcelo, que ele tem de saber se foi pelo coletivo. Se não foi pelo coletivo, fica difícil de chegar, não só um posto, para o irmão dele, como ele falou. Qualquer coisa que venha do governo, isso é dinheiro público. E dinheiro público é para ser colocado pelo coletivo, distribuído para aqueles mais favorecidos que estejam realmente precisando.
Um abraço, capitão.
Obrigado por estar aqui, Aldo. A Rádio Pajeú, aos ouvintes que participaram e não participaram, mas deram audiência, ao nobre vereador Zé Negão, ao meu amigo Tito, com seus cabelos ondulados, Roberto aqui presente. Então, mais uma vez, essa casa me acolheu de portas abertas e estamos aqui à disposição a qualquer momento.
E é final do nosso debate de hoje.